Ouvir com outros olhos.
Vamos então dar início ao podcast de German, Ouvir com Outros Olhos, Envelhecer no Século XXI. O envelhecimento é hoje moldado pela falta de perspectivas que a sociedade ocidental oferece a uma população cada vez mais envelhecida e, paralelamente, pelo mundo novo que a ciência tem descoberto e que é promissor em termos de qualidade de vida e prevenção, tratamento de doenças. Por outro lado, a pandemia que estamos hoje a viver revelou todo um conjunto de problemas que estavam silenciados, nomeadamente o problema dos lares, e trouxe novamente para o foco da nossa atenção questões éticas de cuidados de saúde nos mais velhos, que são habitualmente doentes crónicos, alguns complexos, na generalidade bastante isolados e, em alguns casos, até mesmo abandonados. Para discutirmos esta temática, contamos hoje com a presença do professor Walter Oswald, professor catedrático aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, personalidade de relevo incontornável no estudo da medicina e da bioética em Portugal, com vasta experiência enquanto membro e presidente de diversas comissões de ética hospitalares e presidente da comissão e que foi também presidente da Comissão de Bioética da Universidade do Porto. E presto aqui a minha homenagem pelo trabalho notável que tem desenvolvido nestas áreas, particularmente aquele que eu testemunhei no Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa e por ser um dos meus principais mentores nesta área. Contamos também com a presença de Elsa Lugarinho, licenciada em Bioquímica e doutorada em Ciências Biomédicas, reconhecida internacionalmente, é atualmente líder do Grupo de Investigação em Envelhecimento e Aneuploidia, do Instituto de Investigação e Inovação em Ciências da Saúde, I3S, e tem centrado o seu estudo nas alterações do material genético durante o envelhecimento. Temos também connosco António Rio Leal, médico com mestrado em Medicina Desportiva e doutoramento em Ciências Médicas pelo ICBAS, onde é professor convidado. A sua experiência profissional é diversa, incluindo a Medicina do Trabalho, a Medicina Física da Reabilitação e a Medicina de Emergência. Last but not least, Tomás Magalhães, licenciado em Física, mestre em Nanotecnologia. O seu empreendedorismo levou a envolver-se no movimento do altruísmo eficaz e a fundar o projeto Kolkata Monsoon Relief, que ajudou mais de 400 famílias sem abrigo nas ruas de Calcutá. É autor de um website recente, que foi recentemente criado, intitulado Despolariza, no qual se promove um espaço de diálogo que procura contrariar a tendência de extremismos que é alimentada hoje nas redes sociais. Agradeço a todos a presença e a disponibilidade e tenho a certeza que será uma conversa muito interessante pela presença de todos os nossos convidados de hoje. Nós vamos então começar com uma conversa entre o professor Walter Oswald e o Tomás Magalhães, e esta conversa vai ser estimulada através de algumas palavras que ambos previamente selecionaram, e eu vou lançando as palavras para a mesa e pedindo que digam o que é que cada palavra convoca em cada um e que comentem ou coloquem questões um ao outro relativamente àquilo que vão dizer. E então eu vou começar pela palavra consentimento, professor Walter.
Consentimento é uma palavra básica hoje na bioética, na ética, na medicina e, de uma maneira geral, diz-se-ia na sociedade inteira. Hoje toda a gente pensa que faz parte dos direitos humanos aceitar ou não aceitar alguma coisa que é proposto quando a pessoa tem liberdade, tem consciência, tem idade suficiente para exercer o seu livre-arbítrio. E, portanto, do ponto de vista teórico, é algo que está mais do que estabelecido e que está nas leis, em inúmeras leis, incluindo nas leis de saúde dos diferentes países. Não se pode realizar qualquer manobra terapêutica ou diagnóstica contra a vontade do paciente. É preciso obter o seu consentimento e o consentimento exige informação prévia. pessoa tem de estar informada, obviamente, do que é que lhe é proposto, quais as suas consequências, quais as suas vantagens, quais os riscos que estão envolvidos, etc., para poder escolher. Isto é excelente, é ótimo, as dificuldades são muitas, mas isso acho que não posso dizer já, porque vocês aparecerão a propósito
de outra
palavra.
Iremos falar sobre isso. O consentimento é importante para ti, Tomás? Consentir sobre alguma coisa que te é feito?
Sim,
ou
acho que
te é proposto?
Acho que é algo que tem um valor moral muito forte, não é? Porque, lá está, como o professor Walter disse bem, faz toda a diferença de fazer um tratamento a alguém com ou sem consentimento. Depois há a questão seguinte, não é? Que às vezes nós consentimos perante coisas, sem entrar muito em dilemas morais, mas podemos consentir ou até assinar qualquer coisa, a dizer que concordamos com alguma coisa, e se calhar no dia seguinte já não queremos essa coisa, ou seja, já não consentimos. Porque é que o nosso consentimento do dia anterior, ou seja, a nossa decisão do dia anterior, vale mais do que a do dia de hoje? Por isso, mesmo em questões de saúde, às vezes não é assim, mesmo o próprio consentimento não é assim muito linear, principalmente quando se põe alguma coisa por escrito.
Isso levar-nos-ia aqui a discutir as diretivas antecipadas de vontade, mas não é o tema, se bem que esteja ligado com a questão do envelhecimento também. Mas é curioso o Tomás referir essa questão de consentimos um dia e no dia seguinte se calhar já não consentimos, sobre a mesma coisa e sobre a mesma questão.
É um dos problemas básicos, por exemplo, das declarações antecipadas de vontade. Quando se usa, porque a lei o permite, e se faz uma declaração antecipada de vontade, está-se a prever qual seria a minha situação daqui a uns anos e em determinadas condições que não são as minhas agora.
Exato.
O que exige um esforço grande de imaginação, uma capacidade de projeção, e, obviamente, uma grande margem de insegurança, porque ninguém sabe ao certo o que é que vai pensar daqui a 4 anos e quais são as suas opções. Mas, ao mesmo tempo, não deve ser reduzido e dizer então não vale nada. Não é verdade, vale. O que deve valer é, sobretudo, como uma espécie de declaração de intenções das pessoas.
Uhum. Que podem mudar, não é?
Para ficarmos a saber qual é a sua maneira filosófica, religiosa, uhum. Pessoal, de encarar um problema complexo no qual será pedida a sua resolução. E se eu não posso resolver nessa altura, porque sou sem consciência, é provável que resolveria de acordo com o que é a minha orientação geral. Se eu digo, por exemplo, que não quero cuidados extraordinários, que coisas que sejam demasiado avançadas e tecnológicas ou que me ponham em risco a minha consciência, não sei o quê, isso é uma posição que se entende e que uns têm, outros não têm, tudo bem. E que seria muito importante para o médico conhecer. Se eu digo que não quero que me façam diálise se estiver numa condição terminal, isso já exige um conhecimento técnico. A pessoa não pode saber o que é uma diálise, nunca fez, não sabe. Pode-se lhe explicar, claro, mas a explicação fica sempre curta. Porque nunca sabe o que é que aquilo impre... o que é ter de fazer 3 diálises por semana, estar não sei quantas horas ligado à máquina. A maior
só
parte
pela
das
experiência.
Pessoas aceita e
só
não tem
pela
problema nenhum
não é?
Nisso. E felizmente, e vivem muitos anos com isso. Mas a verdade é que é uma coisa poderosamente exigente.
Por falar em
não me deixes
dificuldades,
falar
por falar em dificuldades em compreender conceitos, o Tomás escolheu uma palavra que provavelmente algumas pessoas não sabem o que é que significa em termos de conceito, que é criónica. Queres explicar o que é e porque é que escolheste?
Sim, eu na verdade não, continuo sem saber muito bem a tradução para português, porque já li criogenia,
sim.
Não sei se se diz criogénia, mas o que é que é? No fundo, em inglês é cryogenics.
Uhum.
São negócios que há agora, não é? De que as pessoas pagam um valor grande e depois pagam um valor mensal para congelar, entre aspas, não é bem congelar, é outro processo que não vou entrar aqui.
Criopreservação, não é?
Exato, criopreservação. Com a esperança que um dia pode-se pagar, por exemplo, 20 mil dólares para o corpo todo, ou só 8 mil dólares e guardam só o cérebro. Com a esperança que um dia, mais tarde, nós consigamos, enquanto espécie, desenvolver tecnologia suficiente para ressuscitar aquela mente. E pronto, como eu sou um pseudo-futurista amador, ou pelo menos
E tu gostavas, Tomás, tu enverdarias por um projeto desses?
Eu acho que não, eu acho que pessoalmente não me agrada muito a ideia. Mas se calhar depende da idade. Se agora eu tivesse uma doença terminal, assim, ainda novo, se calhar consideraria essa hipótese, se tivesse dinheiro. Mas é muito complicado, ainda não pensei tempo suficiente sobre isso. Mas é uma ideia que realmente pode mudar, não é? A nossa maneira. Se isso realmente for possível, é um bocado assustador, não é?
Walter, o que é que acha?
É o velho mito da juventude perpétua, é o Fausto, é o mito do Fausto, é a possibilidade de, no Fausto, é vender a alma ao diabo. Neste caso é vender tudo o que se tem para investir numa firma americana. E a ideia é, naturalmente, ficar imortal através de uma nova vida, como disse, a partir de uma ressuscitação. E isso, em primeiro lugar, naturalmente, é eticamente muito discutível, se será positivo que uma pessoa vença a morte, de certa maneira, e volte a viver, teoricamente com as mesmas capacidades, a mesma maneira de ser, o mesmo caráter, a mesma memória, os mesmos amores, os mesmos ódios que tinha 20, 30, 40, 50, 120 anos antes, não é? E qual seria a posição que essa pessoa teria numa sociedade completamente diferente e completamente desconhecida quando aparecesse, dissesse: eu sou fulano de tal, engenheiro. E as pessoas perguntassem: engenheiro, mas que é isso? Não sei o que é isso.
Oh, professor Walter, curiosamente, nós depois vamos falar da demência mais à frente, até porque vou fazer ali uma pergunta específica a quem estuda o envelhecimento em termos científicos, mas o Tomás, o professor Walter escolheu a palavra solidariedade e o Tomás escolheu a palavra solidão. Eu gostava que o Tomás começasse por dizer porque é que escolheste a palavra solidão.
Eu acho que a solidão é o grande problema dos países de primeiro mundo.
Mas estás a pensar especificamente no envelhecimento nesses países ou achas que também é um problema que afeta a juventude?
Sim,
da qual tu fazes parte?
Neste caso eu estava a pensar mais sobre a população mais velha.
Uhum.
Claro que também há, principalmente nas cidades, muita solidão. Mas eu já pensei muitas vezes sobre isso, que é nós como culturas ou como países evoluímos a um ponto onde a nossa saúde, não é? Temos um sistema nacional de saúde e temos muitas condições práticas para ter uma sobrevivência prática, não é? Possível, mas que, não é? Ninguém é menos quantificável a solidão e tem uma solução mais difícil do que tomar um Brufeno ou um Benuron. Então acho que fica um bocado para o último lugar e acho que todos nós, que, não é? Toda a gente que vive na cidade, tem pelo menos uma pessoa a viver no seu prédio que está a precisar de alguém que vá lá bater à porta de vez em quando e sei lá, ir às compras. Então agora durante o COVID ainda mais.
Uhum.
E acho que tem que se falar sobre solidão quando se fala sobre
preocupa-te isso em relação ao teu futuro envelhecimento?
Por acaso, quer dizer,
nós envelhecemos todos os dias, basicamente.
Já pensei sobre isso e já estive também a ler bastante sobre isso. E eu acho que a tecnologia, que foi outra das palavras que eu escolhi, já ajuda muito e acho que vai ajudar ainda mais. Uhum. Até alguns estudos sobre isso que mostram que o convívio social online substitui, de certa forma, não totalmente, claro, mas substitui uma parte do convívio social presencial.
Professor Walter, concorda? Acha que a tecnologia substitui?
O Tiago tem toda a razão. A solidão é uma espécie de cancro desta nossa civilização, particularmente desta ideia de que as pessoas, por serem autónomas, não precisam umas das outras.
Uhum.
E como ninguém precisa de ninguém, então fica sozinho, como é evidente. Porque
Mas
as famílias
que
são mais pequenas, as famílias nucleares são mais pequenas, não há os tios, as tias, os avós, os não sei o quê e tal, isso vai-se desaparecendo. A migração também se fez para as cidades e, portanto, não foram as pessoas arrancadas ao seu meio e estão constantemente a envelhecer sozinhas. E mesmo sem serem velhas, sentem-se muitas vezes sozinhas. Claro que há clubes, há redes sociais, etc., mas nem, nada disso é obrigatório, como é evidente, e nada disso pode substituir nem a solidariedade, nem a fraternidade. É muito curioso, porque das três grandes palavras que a Revolução Francesa trouxe, liberdade, igualdade, fraternidade, a liberdade, nos países chamados ocidentais, existe. A maior parte das democracias tem uma liberdade bastante extensa, bastante vasta. A igualdade já é um bocadinho otimista falar que esteja estabelecida, mas pelo menos está em caminho, existe em grande parte. Mas a fraternidade é quase inexistente, porque a fraternidade não é, evidentemente, o ser-se amigo daqueles que conhecemos, ao contrário, é sentirmos ligados àqueles com os quais não temos coisa nenhuma, ou eventualmente temos até barreiras, temos distinções.
E o professor Walter acha que a tecnologia ajuda a sentir que os que não estão presentes fisicamente estão mais próximos através das tecnologias? Eu sei que o professor Walter não...
Eu acho que sim.
Para si não é propriamente de comunicação.
Eu sou um info excluído por opção. Mas não, acho que sim. Acho que sim. A prova é que nós temos pessoas que vivem com o telefone e que têm a televisão ligada o dia todo. Uhum. Não porque estejam a ver.
Faz companhia.
Porque ouvem.
Faz
ouvem
companhia.
Pessoas a falar, ouvem coisas que acontecem. Se for televisão da série americana, ouvem muitos tiros. Mas pronto, gostam daquilo, sempre se interessam da coisa e tal. Nem percebem, nem ligam, nem coisa nenhuma. E o telefone é vital para essas pessoas. E por isso eu não tenho dúvida de que agora estas gerações que envelhecem agora já estão habituadas aos meios de comunicação através da internet e, portanto, essas pessoas já podem com o seu computador ter chats e podem entrar em contacto e podem ver os seus queridos à distância, etc. E isso é muito positivo, isso é muito positivo.
Então aí estão de acordo os dois.
Pode tornar-se uma praga.
Pode tornar-se uma praga, pois
se a avó que não tem nada que fazer, quer ver todos os dias os netos, acompanhá-los e estar sempre a ver como tudo. Mas isso também, os abraços e os beijinhos também podem ser uma praga.
Sim, eu acho que o futuro e o presente já vai ser cada vez mais imersivo. Ou seja, o convívio entre pessoas à distância vai evoluir para aparelhos de realidade virtual totalmente imersivos no sentido da visão e da audição.
Uhum.
E depois, também já existe tecnologia de holograma hoje, ou seja, em 2020, que permite nós estarmos todos num espaço virtual com um render do nosso corpo a conviver. Ou seja, e isto é 2020, quando chegar à minha vez, se eu tiver sorte de viver tanto tempo como o professor.
Se lá chegarmos.
Sabe-se lá, não é? O que é que vai existir?
Quando chegar à sua vez, está a três dimensões junto da sua avó ou da sua mãe.
Claro, espero que
nós,
sim.
Nós, muito obrigada. Nós vamos retomar algumas das palavras mais à frente, porque já passaram os 10 minutos que tínhamos mais ou menos previsto para este. Já ultrapassamos até. Eu queria colocar aqui uma questão a todos, e agora chamava aqui à reflexão o Rui e também a Elsa. No sentido de percebermos se hoje, numa sociedade em que, e o Tomás provavelmente pode confirmar se aquilo que eu estou a dizer é se há alguma coisa com que a juventude se reconheça ou não, mas hoje vivemos numa sociedade em que nos pede para nós sermos ativos, com muita iniciativa, passamos de um projeto para o outro, de um projeto para o outro, e há muito pouca aceitação da vivência da dor e do sofrimento em comunidade. Quer dizer, as pessoas tendem a não viver a dor e o sofrimento socialmente. Portanto, é reservado um espaço muito privado para isso. E a maior parte de nós sofre sozinho e muitas pessoas sofrem e deprimem porque sentem que não estão a conseguir cumprir esta dinâmica que está instituída como sendo a nossa missão, não é? Temos o dever de sermos dinâmicos e ativos e temos iniciativa, e a depressão e o sofrimento e a paragem é mal recebido por parte de quem está à volta. Isto dificulta o envelhecimento hoje, ou que impacto é que tem na forma como nós envelhecemos? Não sei se alguém quer...
Bom, falando um bocadinho agora como médico, mais do lado prático das coisas, não é? De facto, eu estou tanto na primeira linha, no serviço de urgência, como na terceira linha, na parte da reabilitação, do apoio domiciliário, no apoio terminal, e de facto vê-se que as famílias têm uma dificuldade grande em lidar com a dor e o sofrimento, não é? E por isso muitas vezes remetem o idoso para a urgência, onde ele vai passar os seus últimos minutos de vida, ou horas, ou... o que releva a questão da distanásia, não é? Até que ponto nós somos capazes de perceber que estamos a infligir naquele idoso, por exemplo, um sofrimento que ele não quer e que provavelmente não pôde sequer pronunciar-se porque já não tem capacidade de comunicação. Até que ponto estamos a lidar bem com esta parte terminal da vida, deixando abandonado na urgência, no hospital, que era o habitual antes da pandemia. Agora que a pandemia está um bocadinho diferente, de facto, mas admito que para o ano se retomem estes hábitos. Portanto, acho que a população, de facto, de forma geral, o ser humano não está preparado para discutir, aceitar e conviver com a dor e o sofrimento. E claramente remetemos isso para os serviços nacionais de saúde, onde tudo, enfim, é aceito de alguma forma. E deixamos muitas vezes o idoso abandonado em sofrimento. E não é isso, de certeza, penso eu, pelo menos, que não vai que ele queria querer num momento final de vida. Eu penso que isso releva muito à questão da distanásia e como é que vamos enfrentar esta parte final da vida, que será dura,
será difícil. Elsa?
Eu aí acho que também projeto que, de certo modo, também deveria haver uma modernização, não é, dos cuidados continuados. Ou seja, porque de facto nessa situação ainda se procura muito a urgência hospitalar. E eu acho que...
Que não é resposta, não é?
Não é resposta, não é? Porque é até um catalisador da deterioração da saúde desse paciente, não é? E portanto eu vejo que de facto deveria haver esta evolução de haver cuidados continuados em que de certo modo as famílias sentissem um engagement, não é? Portanto, pudessem estar presentes, acompanhar, de facto, essa assistência que tem que haver aguda, não é? E de cuidados de saúde que tem que ser, de facto, por um profissional de saúde, mas em que, de facto, as famílias sentissem a possibilidade de poderem estar presentes.
Não sei se posso, a propósito disso, é relevante o que disse, obviamente. Tinha aqui um número que acho que vale a pena refletir-se, um número que recolhi das minhas pesquisas por causa desta apresentação. O índice de envelhecimento da população portuguesa. Em 61, para termos só umas ideias, nós tínhamos por cada idoso 4 jovens, entre os 0 e os 15 anos, grosso modo. Neste momento, em 2019, portanto, o ano passado, tínhamos por cada idoso, com mais de 65 anos, 60% de um jovem.
60% de um?
De um jovem com menos de 15 anos. Como é óbvio, isto vai acarretar uma, enfim, sobrecarga enorme de todos os sistemas de saúde, como é evidente, e como é que vamos mantê-los no tempo? A tal sustentabilidade do sistema, a carga que implica para o sistema, e sobretudo para os que estão na fase ativa, entre os 15 e os 65.
Que implica a tal modernização dos cuidados continuados,
sim,
não é?
Por outro lado, explicar que na urgência, que estão as pessoas vocacionadas para salvar vidas, para atuar em emergências, em traumas, em situações de catástrofe, etc., colocar um velhinho acamado com 5 anos de sofrimento já no seu leito não faz sentido nenhum, como é evidente, não é? Devia ser criadas, de facto, estruturas específicas para o fim de vida, que não há, e repare-se que há uma urgência pediátrica para os mais novos, há uma urgência geral para todos os outros e não há uma urgência para os idosos. É claro que neste momento, para mim, faz falta que haja uma urgência, se lembra assim, ou se quiserem, um serviço de atendimento permanente para os mais de 65, 70 anos, que têm já uma dependência grande que têm e precisam de cuidados específicos para o seu fim de vida, para os seus, enfim, sofrimentos crónicos e não a questão dos tratamentos agudos ou, enfim, traumas, etc. É preciso criar estas estruturas. Infelizmente não há em Portugal, pensa-se sempre em urgência, tudo é urgente em Portugal, tudo vai para o mesmo hospital fazer o mesmo tipo de tratamentos. Há que mudar isto claramente.
Portugal também tem uma questão ainda muito presente, que é um termo em inglês, chama-se o ageism, é o idadismo, não é? Portanto, nós somos ainda uma cultura que, curiosamente, fazemos a discriminação do idoso mais do que fazemos em termos de raça ou de sexo. Portanto, acho que isso também... Estou a falar disto porque vem um bocado ao encontro de não termos estas respostas ao apoio geriátrico. Vem da nossa própria cultura, que é individual e que é coletiva e que é também institucional, não é? Portanto, tem várias componentes aqui.
Note só, por exemplo, os médicos, nós temos a especialidade de pediatria já há muito tempo definida e a especialidade de geriatria que há noutros países, aqui em Portugal não existe.
Não existe.
Curioso, porque a maior parte da população nas urgências são gerontes, o que é curioso.
Tu sentes, Tomás, como jovem que és, sentes essa... E que estiveste noutras partes do mundo... muito distintas daquela que existe, com culturas muito diferentes da nossa cultura ocidental e europeia ocidental, sentes que aqui de facto há uma discriminação e há um preconceito, não é, em relação aos mais velhos que não presenciaste noutras partes do mundo? Sentes isso enquanto jovem? Sentes que no teu grupo, não estou a falar do teu especificamente, mas na tua geração?
Uhum. Falando da Índia, que é assim um país que eu conheço melhor, assim, fora da Europa, o que eu sinto é que nós cá, na Europa, digamos assim, fizemos a transição da unidade da sociedade ser a família para ser o indivíduo.
Uhum.
E isso teve algumas coisas boas, teve outras más. Uma delas foi precisamente, não é? Se o indivíduo tem tudo o que precisa, então já não precisa tanto da família. E o que eu vejo na Índia é que mesmo pessoas de classe média alta, ou seja, não estou a falar das pessoas que nós ajudamos que vivem na rua, estou a falar de pessoas com universitários e por aí fora, vivem com a família toda, vivem com os avós, normalmente só de um lado, mas vivem com os avós e muitas vezes com os tios e com os primos, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque... O avô ou a avó deixa de ser uma tarefa, ou seja, deixa de ser... Tens de visitar a avó, tens de visitar o avô,
exato,
não é?
Por uma aí tarefa fora, a cumprir.
E passa a ser um... Passa-me o sal. É uma coisa assim do dia-a-dia, estar com o avô e conviver com o avô e a avó, não é? E eu não percebo nada de medicina ao pé destes senhores, não é? E nem de cuidados paliativos, nem de geriatria. Mas eu acho que deve ser mais assustador ser uma pessoa mais velha a viver muito sozinha, não é?
Porque claro, em termos de cuidados...
Lá está, está mais dependente da velocidade, se calhar, do 112, quanto com uma pessoa que vive com toda a gente, não é? Está ali rodeada de ajuda.
Pois, e mais apoio. Eu gostava de perguntar ao Rui se os teus doentes te falam sobre o medo de envelhecer, portanto, falam-te sobre o medo de envelhecer, e que medos é que são estes? Se falam sobre esses medos, que medos é que são esses e quais é que são as suas causas?
Pois, é uma pergunta interessantíssima e difícil de responder, mas dito que a maior parte das pessoas não fala do envelhecimento. Ok, a parte dos doentes vão com queixas completamente...
Mas reconhecem-se como tal ou não? É porque eu acho que
não.
Hoje em dia há uma...
Não, nós tentamos esquecer que envelhecemos. Nós quando vamos à urgência, vejo muitos casos, pessoas com 60, 70 anos que vão tipicamente com a dor artrósica do joelho, que faz parte natural do envelhecimento, vão à urgência, como se o médico pudesse resolver a artrose do joelho na urgência. Bom, e não sequer se apercebem que isso faz parte de um deteriorar de um corpo que tem 60 ou 70 anos, que tem peso a mais, que, enfim, que já trabalhou, já levou muitos netos ao colo e, portanto, é neutral e faz parte do envelhecimento. E que não tem resolução numa urgência. As pessoas esquecem-se de mencionar isso. Muitas vezes sou obrigado a dizer às pessoas: que idade têm? Para lhes lembrar que eles têm 70 anos, 80 anos. Sabe, mas isso é normal na sua idade.
porque eles esquecem-se que isto acontece a toda a gente naquela idade. Pensam que é uma patologia ter uma artrose do joelho com 70 anos. Não é, é o normal. A maioria das pessoas vai ter uma artrose do joelho, entre outras coisas que podiam estar aqui a mencionar, a insuficiência cardíaca, o edema das pernas, das úlceras, enfim, tudo isso.
Vamos já ali perguntar à ciência.
Só uma coisinha muito breve.
O que é que vamos fazer para não ter tanta coisa?
Sim, só a nota do Tomás, que acho interessante, a arquitetura e o envelhecimento. A questão das casas, a construção que elas devem ter para albergar o idoso, nunca ninguém fala sobre isso, fundamental, porque sem isso há obstáculos que são enfim, resolúveis em casa e que são problemas de queda, por exemplo, etc. Bom, e que permite ou não ter a família a três gerações e não a duas. A família atípica, enfim, portuguesa, foi pensada a duas gerações, pai e filhos. Quando os filhos são grandes, saem de casa, os pais ficam sozinhos. A avó já está sozinha, não sei aonde, mas ficam três gerações esperadas, filhos sozinhos, pais sozinhos, avós sozinhos. Quando tivessem uma casa grande, que era o meu caso, tinha uma casa com três pisos, o filho mora embaixo, a mãe mora no meio e a avó mora em cima, por exemplo. Entram e ajudam-se na mesma casa. Ter as três gerações juntas na mesma casa, um problema de arquitetura, de concepção de espaços de família, é preciso que seja toda ela revista e repensada em função desta questão do envelhecimento, que cada vez será maior e vai obrigar, não é três gerações, provavelmente a quatro gerações coabitar o mesmo apartamento, com economias enormes em termos de compras, de serviços, uma série de infantásticos que são parecidos. Bom, é preciso repensar.
Ou seja, já ficam aqui duas ideias muito importantes, que é a modernização dos cuidados continuados, enfim, evitar o hospital como centro de tudo, isso já sabemos, não é? E agora a pandemia veio revelar que, de facto, os hospitais não são a resposta adequada para os nossos problemas e para aqueles que vêm no futuro. E depois a questão da arquitetura, que eu acho interessantíssima, é uma área que me apaixona, e a questão da arquitetura como amiga, não é? Do envelhecimento e não ao contrário. Mas claro que depois isso também nos leva às questões económicas e sociais a que os hospitais são chamados a responder e que não devem responder e que não podem responder. Os idosos que são abandonados nos hospitais por a família sentir que não tem condições para cuidar deles, ou pelo medo de serem testemunhas daquele sofrimento, têm depois que ter uma resposta da Segurança Social e uma resposta de outras instituições que não o hospital, e muitas vezes essa articulação
não existe.
Muitas vezes essa articulação não existe. O professor Walter tinha escolhido o termo idoso, porquê?
Eu
estava aqui a pensar que eu usei a palavra idoso e lembrei-me.
Eu gostei muito do que eu vi. Penso que foram palavras sábias que foram ditas, mas gostava de acrescentar uma coisa, é que um dos problemas grandes em relação às idades avançadas, ou logo quiserem chamar, ou à velhice, é a quantidade de estereótipos e de clichés que existem. Quer num sentido, quer noutro, sentidos positivos e negativos, mas que não resistem a uma análise. Nem podemos dizer que existe uma população de idosos. Não há. Os idosos são heterogéneos.
Pois, não é homogéneo, não é
um disparate completo dizer quem tem mais que X anos está abrangido por isto ou aquilo, a terceira idade, conforme se dizia, aos 65 anos, que aliás sociologicamente hoje não faz sentido nenhum, é um disparate, mas pronto, ou a quarta idade a partir dos 80 ou coisa parecida, são populações não homogéneas e o processo de envelhecimento faz-se não de acordo, a doutora sabe isso melhor que eu, mas eu agora tenho de dizer porque me dá jeito. Não se faz de uma maneira paralela. Umas pessoas envelhecem rapidamente, outras envelhecem lentamente. E isso até é apaixonante do ponto de vista científico. Mas pronto, não interessa neste caso. Assim como é um estereótipo, pensar que as idades avançadas representam uma carga para os que são mais jovens. A ideia sempre é: como é que é possível? Antigamente tínhamos X jovens para tantos idosos. E agora isso inverteu-se. Agora temos poucos jovens e muitos idosos. Estes jovens têm de pagar. E depois vem a parte económica. Têm de pagar as pensões. Como é que nós vamos fazer isto? Isto assim não vamos a lado nenhum. Nem se vai resolver coisa nenhuma. Pode resolver-se um dia, porventura, num país a Segurança Social dizer não há dinheiro para pensões. Pronto. façam lá o que quiserem, matem-se, pronto, ou fazemos eutanásia para todos que tiverem mais de 80, está o caso resolvido.
Eu acho que eu gostava, queria...
gostava aqui de pegar num ponto interessante, uma reflexão, porque eu acho que realmente nós temos esta tendência de definir esta razão de dependência, não é? Porque há, de facto, a preocupação das pensões, acima de tudo, e do impacto económico de uma população envelhecida, mas eu acho que esta razão de dependência tem que ser revista e repensada, porque nós estamos sempre a fazer a fórmula como pessoas dependentes maiores, não é, acima de 65 anos e em que a população ativa está entre os 20 e os 64 anos. E, portanto, esta definição está ultrapassada e errada,
claro.
Porque a razão deveria ser, de facto, não trabalhadores sobre trabalhadores, porque há trabalhadores com mais de 65 anos. Os trabalhadores, aliás, os trabalhadores com mais de 65 anos têm vindo a aumentar consideravelmente. Portanto, eu aqui também tenho que colocar a minha visão otimista, porque eu acho que toda esta questão do envelhecimento também está sempre projetada de uma forma muito negativa. Porque as percentagens não são tão graves se nós pensarmos nestes moldes. E mais, nós sabemos hoje em dia que uma pessoa com 65 anos não é a mesma pessoa que há décadas atrás, claro. Não é? Não são os mesmos 65 anos, não é? Ou até se diz que os 75 anos são os novos 65 anos, não é? Portanto, nem sei se troquei. Mas, quer dizer, isto para dizer que realmente... A verdade é que estamos a aumentar a esperança de vida aos 65 anos, aumentou consideravelmente nos últimos anos. Eu penso que nós agora, de facto, podemos contar aos 65 anos com mais 19 anos de vida e, portanto, isso são boas notícias, não é? Portanto, nós ganhamos anos de vida, queremos agora é dar qualidade a esses anos ganhos.
É essa a questão.
E, portanto, aí é que eu acho que, de facto, Portugal ainda tem aqui um grande espaço de melhoria, não é? Não estamos a envelhecer da melhor maneira comparado com outros países. De facto,
o que é que falta para esse envelhecimento ser um envelhecimento com mais qualidade?
Falta aqui muito trabalho a nível... E lá está, isto é sempre a nível individual, a nível de sociedade... E também a nível político, não é? Uhum. Porque nós podemos trabalhar o envelhecimento, começa a nível individual, de facto, pela nossa mente, não é? Nós temos que aprender a lidar, por exemplo, com o stress, não é? E, de facto, há pessoas que vivem com stress crónico, mas nós sabemos que há pessoas com a mesma intensidade de stress e que reagem de formas muito diferentes. Depois também temos a forma de... no fundo, lidar com o envelhecimento, que também todos sabemos, não há que inventar a roda, não é? Portanto, nós sabemos que a nossa alimentação, o exercício físico, de facto, um número razoável de horas de sono, tudo isso nos ajuda a envelhecer com muito mais qualidade. E depois temos a parte da sociedade, não é? Porque nós também precisamos de gerir relações, afetos, não é? E de facto estávamos aqui a falar da família. A família é algo que tem de facto perdido muita identidade, não é? As pessoas, de facto, antes as famílias viviam juntas, agora estão todos separados. E é curioso que agora muitas estratégias até... sociais e de lidar com, de facto, as pessoas idosas, já passa às vezes para as chamadas aldeias sénior ou por o co-housing, em que, no fundo, colocam jovens que também estão sozinhos a morar com pessoas idosas. Portanto, eu acho que tudo isso são estratégias que trazem os afetos. Porque, de facto, uma institucionalização, uma pessoa que está, de facto, no lar, é o mesmo que uma criança que está num orfanato. Portanto, vai ter um índice de stress muito elevado e isso tem um impacto realmente no envelhecimento fisiológico e, portanto, há medidas de facto já concretas a nível científico. E depois nós também sabemos que temos a parte como todo o próprio ambiente, não é? A forma como nós perdemos o contacto com a natureza. Portanto, há toda uma intervenção que eu acho que curiosamente... Em Portugal sinto que temos coisas muito boas, apesar de tudo somos latinos, ainda temos coisas que nos distinguem, por exemplo, dos norte-europeus, mas sei lá, comparando com outros aspectos, como vejo no Japão. De facto, não sei se é por haver mais meditação, o respeito pelo idoso que há no Japão. Portanto, há aqui aspectos que sei que se consegue melhorar. Mas não estamos a envelhecer, de facto, assim tão mal. Nós ganhamos, Portugal é uma das populações mais envelhecidas do mundo. E curiosamente, muitos dos nossos idosos, de facto, estão a trabalhar. Às vezes o que falam, por exemplo, da baixa produtividade de uma população mais idosa em termos económicos e em termos de trabalho, passa até mais pela falta de qualificação que houve. Não é? As pessoas mais idosas agora em Portugal não tiveram possibilidade de tanta qualificação. Portanto, há que não misturar aqui idade com outros aspectos, não é?
Sim, eu acho que há outra coisa, eu ia falar sobre isso, que é as pessoas confundem a idade técnica da reforma, ou seja, a idade em que o funcionário público pode ir para casa, com a realidade prática, ou seja, a reforma, eu acho que se devia desligar da noção de não poder trabalhar. Até porque as pessoas, não é? Vamos imaginar, temos aqui, não é? Temos aqui um exemplo, um dos melhores
Walter
exemplos.
O professor ativo, tem 92
anos, é muito ativo. E, ou seja, tem que se desassociar essas duas ideias, porque quem é que, não é? Quando nós tivemos esperança média de vida de 100, quem é que vai não fazer nada dos 65 aos 100, não é? Não, são ali muitos anos de muita produtividade, ou seja, eu concordo, a ideia de que quem tem mais de 65 anos não é produtivo, não é? É uma ideia
de
há 100 anos atrás.
De que é que tu tens medo em relação ao envelhecimento, Tomás? Quando pensas nisso? Ainda estás longe, mas há alguma coisa que te assuste?
Assim, mais a curto prazo, não poder jogar.
Não, a curto prazo não, que nem és muito novo. A mais longo prazo.
Eu gostaria de lembrar-me, que é muito mais válido do que eu, o exemplo do Eduardo Lourenço, que morreu há dois dias.
Sim, sim.
E que tinha 97 anos, não é? E que estava com a sua mente perfeitamente fresca e continuava a interessar-se por tudo e a continuar também a produzir e a ser, para aqueles que o rodeavam, muitas vezes uma luz. E, portanto, não é indispensável que se tenha caminho fatalmente, digamos, para uma velhice. E depois há outra coisa que eu referia de há bocado nos estereótipos, e que é o aspecto que vem muito na sequência do que a senhora professora disse, que é o aspecto económico. Quer dizer, a terceira idade, a quarta idade, lá o que quiserem chamar, a velhada, como dizem as pessoas, não representa, ao contrário do que se diz sempre, um peso económico brutal. Às vezes é o contrário.
Uhum.
Primeiro, porque há velhos ricos, não há muitos, mas há, com certeza, e que continuam a pagar os seus impostos.
O meu medo é não ser um desses.
Já está esclarecido.
Mas vai ser, com as ideias até vai ser. E depois, sobretudo, porque em muitas situações os reformados que vivem com as famílias são um suporte importante do ponto de vista económico, sobretudo nas aldeias, em que há uma subsistência, as pessoas vivem do que têm, e aquele dinheirinho que entra do avô, da avó, da sogra, de mais não sei o quê, é essencial.
É um pilar fundamental.
É o que permite fazer, comprar coisas. E
exatamente,
não viver só daquilo que
é
se tem.
É curioso, eu vi aqui atrasado.
É uma coisa, e portanto essa gente continua a pagar impostos.
Pois.
Quer dizer, não é assim como,
exato,
se costuma dizer. A ideia de que a velhice está de mão estendida e que a sociedade relutantemente lhe vai deixando cair na palma da mão,
mas
não
mal,
um ouro, mas enfim um cobre, é uma ideia completamente errada. E é uma ideia que, como disse há bocado também, estou de acordo, é preciso rever estas coisas. As pessoas têm de poder trabalhar depois de uma certa idade, as pessoas não estão condenadas aos 70 anos, ou aos 65, ou lá o que for, conforme os países, a ir embora e a ficarem em casa a
calçar
pantufas e olhar para a televisão. Isso é o pior possível, isso é uma condenação.
Oh, professor Walter, então deixe-me pegar nessa sua ideia da condenação da inatividade, que de facto não faz sentido hoje, e perguntar ao Rui e à Elsa como é qual é a perspectiva que as pessoas têm relativamente a esta ideia de que podemos ser imortais? Porque há um bocadinho a ideia hoje, e eu penso que o Rui terá alguma coisa a dizer relativamente às pessoas que vão ao médico e que dizem isto tem que ter uma cura e, portanto, se não tem cura, vou passar para outro médico porque não me está a resolver o problema. E, ao mesmo tempo, na ciência, de facto, temos avançado muito em termos de descobrir como é que nós envelhecemos, porque nós não envelhecemos, o nosso corpo não envelhece todo ao mesmo tempo, não é? Ou envelhece?
Isso é uma pergunta muito curiosa, porque eu acho que de facto ainda não está suficientemente compreendido. Sabemos que o envelhecimento de um órgão repercute-se noutro, ou seja, de facto, por exemplo, o envelhecimento prematuro da pele já começa-se a ver que tem impacto, se for preciso, a nível cognitivo. Portanto, os órgãos comunicam. Agora, porquê que, de facto, as patologias associadas ao envelhecimento não são homogéneas? Porquê que nuns é a parte cognitiva? Porquê que noutros é as osteoartrites? Porquê que noutros é os acidentes vasculares? De facto, isso não está devidamente entendido. E qual o órgão que envelhece primeiro também, acho que é uma questão ainda que não
tem
uma resposta.
Portanto, não envelhecemos todos ao mesmo tempo. E a ciência tem por objetivo alcançar a imortalidade do ser humano?
Eu espero que não. Não, eu não sou fã da imortalidade e pronto, e haverá quem seja, não, portanto não vou aqui impor a minha religião. Agora, eu acho que, de facto, a forma como eu vejo o envelhecimento é que o envelhecimento pode ser o mais saudável possível. Porque eu acredito que, de facto, geneticamente nós temos um limite, não é? Como espécie, se seja aos 100, os 110, os 120, pronto, tem-se vindo a esticar. De facto, à luz do que sabemos hoje, estamos aqui a conseguir projetar que com uma ajuda daqui, uma ajuda daquela, consigamos estender até aos 100, 110. Mas a verdade é que, curiosamente, aquelas faixas etárias mais envelhecidas, ou seja, todos os centenários, desde o início do século XX até ao século XXI, aí é engraçado que não há uma grande alteração em termos de esperança de vida. Portanto, isto para dizer, há de facto um limite genético. Se depois vão haver aqui algumas batotas pelo caminho, seja pelas criopreservações, por os transplantes de órgãos, etc., é verdade, não, quer dizer, tudo isto pode ser repensado, o limite de idade da espécie humana.
Mas recentemente houve quem dissesse que era possível retardar o envelhecimento dos telómeros e o encurtamento. Isso vai dar mais
telómeros,
tempo às células?
Os telómeros são uma medição física, são uma medição biológica, não é, de idade, e é verdade que se consegue atrasar o encurtamento dos telómeros. Agora, a verdade é que não dá imortalidade.
A ideia da imortalidade, eu penso que hoje tem muito a ver com esta nossa dificuldade em falar sobre a morte e em refletir sobre o que é que significa esta nossa finitude nesta sociedade em que nós saltamos de um projeto para o outro e é suposto estarmos sempre ativos e com iniciativas. Não deixa de ser bom, mas de facto nós temos esta consciência, somos a única espécie que eu saiba que somos finitos e temos consciência de que o somos, e qual é o impacto desta consciência na qualidade de vida também que nós temos, não é? O facto de nós pensarmos sobre a morte e pensar que vamos morrer, que qualidade é que isso traz? Não em termos de tristeza e de depressão, mas que qualidade é que isso traz à nossa vida humana? Os doentes que vão ter contigo acham sempre que há uma solução, ou não? Ou cada vez mais acham que há uma solução?
Há vários tipos de doentes que já focamos.
A solução curativa, porque respostas tem que haver sempre, não é?
Há sempre respostas. Melhor ou pior, há sempre respostas. Como é óbvio, há doentes que querem muito ser imortais, não é? Há outros que aceitam mais passivamente.
Mas dizem
questão.
Isso? Dizem que querem ser.
Não, fala-se pouco, muito pouco da morte. Eu penso que há de facto que haver um desbloqueio, haver uma sensibilização das pessoas para discutir a morte e preparar a morte. Eu já tenho tido várias intervenções, organizámos vários congressos na nossa Fundação Santos sobre essa questão. É a altura que começámos a discutir e abordar em sociedade a morte. Como é que queremos morrer? como é que eu quero fazer, enfim, os meus últimos anos de vida, com quem, a fazer que tipo de atividades, a terminar os sonhos que eu não tive, com que dignidade, dependendo ou não de uma máquina. Tudo isso tem sido discutido com a família, desde logo, e depois com os médicos, etc. Isso não tem sido feito. E a maior parte das pessoas não procura o médico para discutir isso, não procura. Tem que ser o médico a puxar um bocado isso quando se lembra. A esse propósito, eu estava a falar da questão dos órgãos, e de facto, claramente, há pessoas que têm órgãos que envelhecem sistemas mais do que outros, não sabe porquê. Penso que a genética aqui tem um papel importante e penso que a medicina está muito virada ainda para a questão da imortalidade, de facto, prolongar o tempo de vida o máximo possível. Mas temos que perceber que cada vez mais é fundamental a tal qualidade de vida e a funcionalidade, a autonomia da pessoa. Pessoa que é dependente, que não tem funcionalidade, que não consegue andar, que não consegue falar, que não consegue pensar, que não consegue comer, não está bem e vai querer com certeza, se calhar, falecer mais cedo, digo eu. E portanto é preciso que a medicina se concentre cada vez mais na funcionalidade do ser humano nestas fases finais de vida, aquilo que eu chamaria de medicina funcional, e não estender a vida a todo o custo. Isto tem de terminar como filosofia da vida, na desculpa da medicina, e tornar-se cada vez mais uma medicina para a autonomia, para o bem-estar do indivíduo, independentemente da idade em que venha a acontecer a sua morte.
Pois, há dois conceitos, não é? Que é, pelo menos em inglês, é lifespan e health span. Não é? Não adianta estarmos, podemos até viver até os 150, mas se os últimos 50 for sem saúde, então não é um acréscimo assim tão desejável quanto isso.
Exatamente. Um dos problemas que eu penso que é o maior medo que as pessoas têm hoje, porque vivem de facto mais anos, mas sabem que nem sempre cognitivamente a qualidade de vida se mantém, porque há de facto cada vez mais casos de demência, não é? Pelo menos reportam mais casos de demência, exatamente porque as pessoas também vivem mais tempo. Nós demenciamos porque vivemos mais tempo, ou demenciamos pelo estilo de vida que temos, ou são as duas coisas juntas, Elsa?
Ora, bom, as neurociências não é bem a minha área.
Sim.
Mas sobre isso eu acho que a questão, a demência, na verdade, eu acho que podem ser as duas coisas, não é? De facto, o Alzheimer, curiosamente, é aquela doença associada ao envelhecimento que se projeta aumentar ainda consideravelmente nas duas próximas décadas. E, portanto, isso pode ser, de facto, porque nós estamos a ganhar os tais anos de vida, ou tal lifespan, mas ainda sem o healthspan. Agora, também, de facto, pode passar por a forma como vivemos, porque é verdade que a aceleração é toda uma aceleração, não é? Nós, de facto, temos várias componentes de stress, de excessivas horas de ecrã, eu não sei qual é o impacto disso a nível de demência, porque curiosamente tenho visto artigos, não até no envelhecimento, mas sim, por exemplo, nas crianças, em que de facto este uso excessivo hoje em dia dos telemóveis e dos iPads e assim, que parece estar a diminuir de facto o QI de uma forma geral nas crianças. Portanto, há aqui coisas que temos que questionar. O que é que se está a fazer aqui bem e mal? Porque é verdade que as tecnologias ajudam as aproximações e não é, as socializações, mas de uma forma bastante diferente e impessoal, não é?
Muito bem. Rui, não sei se queres dar aqui o teu contributo.
Muito rápido sobre a demência. A demência é multifatorial, não é? Claramente, a privação social é um dos fatores importantes e pouco se tem falado da sociedade e do papel
da
solidão, do combate à solidão, do estímulo cognitivo, do estímulo cultural. Estamos a perdê-lo por causa desta pandemia, evidentemente, mas pronto, é importante que esse estímulo social, familiar, exista para manter a capacidade cognitiva do idoso, enfim. É óbvio, os fatores de risco cardiovascular, tal, aterosclerose, tal, hipertensão, hipertensão, a diabetes, está a crescer, e está a crescer porque somos cada vez mais sedentários também, e sabe-se que o exercício físico também combate a demência. Pronto. É fundamental a sociedade ser cada vez mais ativa fisicamente, cada vez mais estimulante em termos neurocognitivos, para se manter a capacidade funcional do indivíduo até o mais tarde possível. Isto obriga a sociedade a ser repensada, a ser reestruturada, muito vocacionada para estas duas grandes questões. A questão física, a questão do exercício físico, e a questão dos fatores de risco cardiovasculares, por outro lado, tipo de alimentação que temos, e a questão da estimulação neurocognitiva.
Nós já estamos a chegar ao fim, infelizmente, porque temos, já não temos muito tempo, mas eu gostava de falar sobre a situação atual que estamos a viver. Nós estamos a viver uma situação, uma pandemia que, enfim, não tem um índice de mortalidade tão grande como outras pandemias que já houve na nossa história, mas de qualquer forma é uma pandemia que de repente nos fez repensar a forma como nós vivemos e as estruturas que temos, nomeadamente a questão dos lares, não é? Onde estão tantas pessoas mais velhas. Como uma alternativa à não existência de um contexto familiar que as possa amparar e que as possa apoiar. E eu gostava que, pensando nisto, portanto, pensando no vírus que no fundo revela, é um espelho do invisível, não é? Daquilo que estava lá mas que ninguém via e que agora de repente parece que estamos todos a ver o que já lá estava, os lares já existiam antes. As pessoas já morriam antes sozinhas nos hospitais, também já morriam sozinhas em casa, os hospitais já tinham problemas sociais e económicos para dar resposta e agora, de repente, parece que esses problemas se avolumaram. Então, a minha proposta é que nós pensemos sobre isto e que lancem algumas pistas sobre o que é que nós aprendemos com esta pandemia para o futuro em termos de mudanças para um envelhecimento mais, para um envelhecimento com mais qualidade de vida, não é? Basicamente é isso. Ou seja, o que é que nós aprendemos durante este tempo da pandemia e que pode ser útil, porque há lições que são úteis, em termos de construção do futuro. Tomás, pensaste nisso?
Estava agora a pensar. Eu acho que para mim foi mesmo os vizinhos.
A importância dos vizinhos.
Sim, foi os vizinhos. Eu e a minha noiva vivemos num prédio que tem dois apartamentos por andar e na porta em frente à nossa vive uma senhora sozinha. E eu já a conheço bem e todos os natais levo-lhe uma caixinha de chocolate e pergunto se ela precisa de ajuda, mas ela rejeita. Mas agora, durante a pandemia, eu acho que senti mais do que nunca a importância de, não é, de estarmos ali uns para os outros. Por baixo de mim vive o meu primo, que me levava ao lixo, que me trazia coisas, incansável também, o meu primo Pedro. Obrigado, Pedro. E para mim foi isso. Para mim, acho que assim, de repente, foi assim uma
Ou seja, as questão. Iniciativas de promoção de convívio e entre vizinhança são bem-vindas, não
sim,
é?
Sim.
Agora até há várias, em termos de construção de sociedades, de cidades compassivas, não é? Em que há, de facto, esse apoio. Rui.
Estava a lembrar-me de uma entrevista que vi hoje de manhã na televisão, onde na Guarda, lembro dos números, tinham 4.081 idosos espalhados por 158 lares. Estive agora a fazer a média, dá 25 idosos por lar, na Guarda.
Na Guarda.
4.000. Isso diz tudo sobre a sociedade que estamos a criar. Nós separamos os idosos da família porque incomodam, porque são dependentes, são chatices, e metemos numa casa, todos juntos, onde, como é óbvio, vão infectar também todos juntos. E vão morrer também todos juntos, mas não na minha casa, não na minha família. Eu excluí o idoso da minha família nuclear, o tal pai e o tal filho. Né? Pronto. É a altura de acabarmos com isso, penso, e a altura de juntarmos as três ou quatro gerações no mesmo espaço, acabam-se com os lares, acabam-se com os infantários, acabam-se com as dependências, acabam-se com as faltas de estimulação neurocognitivas, acaba-se com a pensão, se calhar, porque já não é preciso tanta pensão, porque eles interajudam-se, comem a mesma sopa, comem as mesmas coisas do quintal que a vovó tratou. E poupar-se imenso tempo, imenso dinheiro e imensas questões à sociedade se repensássemos a arquitetura da família.
Claro que isso aí também obriga, estou agora a pensar, a um repensar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. O que levaria agora aqui a uma conversa sobre como é que nós estruturamos a nossa, a nossa vida ativa em termos das empresas e das instituições para que haja de facto equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. E muitas vezes promove-se um tipo, o presentismo, não é? O ter que estar presente como se isso fosse sinal de produtividade, ou as longas horas com reuniões sempre ao final do dia, em vez de serem reuniões a horas mais equilibradas e mais saudáveis para quem tem de ir para casa ao final do dia. E nada disso, nenhuma destas condicionantes é amiga de vida em família e ainda por cima com pessoas que depois, a partir de certa altura, precisam de mais apoio, não é? Portanto, eu acho que isso obriga também a repensar outras questões. Professor Walter.
Eu acho que o que nós aprendemos, sobretudo, foi que não, depois de passar a pandemia, com vacinação ou não, porque ela passa, não podemos voltar ao que era. Esse é que é o essencial.
E o que é que era?
Perceber que não podemos voltar a ser individualistas, consumistas, indiferentes ao ambiente, indiferentes ao outro, indiferentes aos mais frágeis, aos mais pobres, aos mais ostracizados. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Ou então é porque somos incapazes de aprender. E se somos incapazes de aprender, estamos a negar a nossa condição humana. Porque o que é típico do ser humano, ser capaz de aprender, e foi através da história sempre, não é preciso explicar isso. Isso também diz respeito aos velhos, também diz respeito em relação aos velhos. Repare que os tais estereótipos, no fundo, as pessoas pensam que os lares são bombas de relógio. Aquilo é perigosíssimo lá, aqueles tipos que estão lá metidos, aquilo, se ficam um doente, ficam todos, e depois espalham aquilo por toda a parte, etc. Isto é terrível. São potencialmente perigosos, não digo inimigos, mas pelo menos perigosos, suspeitos. E depois verificou-se que, afinal de contas, cerca de metade dos lares eram ilegais.
Pois, exatamente.
E toda a gente sabia. E a Segurança Social sabia, ficava toda contente porque não gastava dinheiro com esses. Eu dizia, olha, esses pronto, é a família que paga, isso estão bem ou mal, isso não sei, nem quero saber, eu não entro lá. Não tenho nada a ver com isso. Uma extraordinária desfaçatez governamental. Não sei, nem quero saber, porque a verdade é que... Ou, como alguns cínicos dizem, a presente epidemia vai limpar muitos lares e diminui enormemente os encargos da Segurança Social. O que é uma realidade, claro. Não é que seja desejável, com certeza as pessoas que dizem isso não o dizem para dizer ainda bem. Mas pensam nisso, pensam no aspecto económico. Isso, nós teremos de rever isso, como teremos de rever, obviamente, o sistema de saúde, que só não rebentou... E não vai provavelmente arrebentar agora. Parece que, graças a Deus, estamos a diminuir um bocado os números. Portanto, pode haver uma terceira vaga e tal. E é natural que haja, com o comportamento das pessoas. É natural que sim. Mal começam a respirar, começam a fazer as neiras. De maneira que é provável. Mas, de qualquer maneira, não podemos ter um sistema de saúde que está absolutamente mobilizado para uma pandemia, uma doença infecciosa, e que vai, entretanto, deixar de dar atenção a tudo o resto. E é o que está a acontecer.
Portanto, essa lição tem que ficar...
Só com um esforço colossal de todo o pessoal de saúde...
É que foi possível.
Esforço que ninguém podia exigir, é bom que exista, mas ninguém podia exigir, em termos cívicos. E só com esse esforço é que tem sido possível. Mas mesmo assim temos pelo menos 4 mil mortes a mais que não são explicáveis.
Claro, exatamente.
Pelo menos.
4.500, 4.600. Fica a
ideia. E isso
de
são
que nós...
devido a quê? A cuidados que não foram prestados, que não foram atempadamente prestados, ou que foram prestados em menor quantidade do que devia ser. Isto são realidades. Se não quisermos aprender com isto, se não quisermos aprender que é mais importante ter um bom sistema de saúde e, se não houver mais dinheiro, é preciso tirá-lo de outros sítios, mesmo que seja incómodo do ponto de vista de votos, isto é muito difícil para as pessoas. Eu compreendo que seja difícil para os governantes, mas eles têm de compreender que mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer. as pessoas vão exigir, antes de mais nada, um sistema nacional de saúde que esteja eficaz, que não seja pior do que já tivemos. Que não seja muito pior do que já tivemos.
E outras questões éticas se colocarão, não é, professor Walter? Professor Walter uma vez deu-me a conhecer um texto de Daniel Callahan, em que o Daniel Callahan dizia que devia haver um limite de idade para intervenções terapêuticas e que a partir de certa idade já
devia
não...
Devia haver?
Um limite de idade.
Sim.
Para intervenções terapêuticas, quer dizer, a partir de certa idade não se devia investir na pessoa.
Claro.
Mas isso é uma questão ética, não é?
É, Deus me livre, não é? Quer dizer, toda a gente de bom senso, toda a gente rejeita uma coisa dessas porque é repugnante do ponto de vista ético, não é só censurável, é repugnante.
Porque passa aqui
a ideia...
As pessoas
não podem ser diferentes por terem feito 80 anos.
Exatamente.
As pessoas não deixam de ter a sua dignidade nem a sua natureza humana por serem mais velhos ou mais novos. Isso seria, então também já teríamos de estender isso depois... já quase num sentido de pureza da raça, de má memória, teríamos de estender isso também aos incapazes mais novos. Teríamos, naturalmente, de ir até aos recém-nascidos.
Exatamente.
É o que, aliás, foi proposto por um prémio Nobel, não é? Que quem tivesse... Que ainda é festejado, ainda está vivo. Não é isso que...
Eu vou então pedir à Elsa para fechar a sessão, dizendo o que é que nós aprendemos com esta pandemia em termos de propostas para o futuro, para que o envelhecimento tenha mais qualidade.
Acho que já foi tudo dito, sinceramente não vejo o que possa acrescentar. Posso dar o meu testemunho pessoal, como sou já uma pessoa que estou na meia-idade, portanto tenho filhos, tenho pais... Vi-me em muita dificuldade, de facto, de gerir esta questão, não é? Porque os meus filhos são portadores e de facto, tenho filhos muito pequeninos e, portanto, nem sequer usam máscara na escola e gerir o contacto depois com os avós. Portanto, isto acho que para a minha geração foi particularmente difícil. Mas, de facto, achei que... Vi aspectos muito positivos e, de facto, acho que pela primeira vez senti solidariedade e senti que houve ações sociais, até mesmo às vezes pelas autarquias, por exemplo. Houve muitas pessoas que foram apoiadas, famílias em que ambos os pais ficaram desempregados, em que tiveram apoios autárquicos, portanto... Ou seja, isto para dizer que houve estruturas políticas que até funcionaram, se calhar, mais que o governo central, não é? Houve também a solidariedade, de facto, seja dos vizinhos, entre a família, entre os amigos. Portanto, houve aspectos positivos, mas houve também, de facto, os aspectos muito negativos e coisas que foram, de facto, postas ao sol, mas que toda a gente já sabia que existiam. Os lares eram um problema. Já tivemos vários anos para conseguir implementar situações de compromisso, até muito mais fáceis de implementar do que os lares, porque, de facto, eu acho que uma pessoa deve ir para um lar sempre em última instância. Ou então, de facto, remodelar os lares, porque os lares podem ser, de facto, estruturas muito mais dinâmicas, em que, de facto, cada idoso ainda pode ter a sua autonomia, mas tem espaços comuns de socialização. E, portanto, mesmo os apoios domiciliários, porque é que não se explora essa vertente, não é? Que agora no Covid tantas vezes foi necessária, não é? Portanto, nesse sentido, acho que sim, que tem que haver um apoio mais personalizado.
Ficam aqui as conclusões que vão dar um futuro à memória. O Tomás tinha escolhido a palavra memória. Só em meio minuto, queres dizer porquê?
Ah, exatamente. Deve ser esse o meu maior medo.
Perder a memória.
Sim, porque... Perder a memória e perder a identidade, porque eu já sofro disto com 33 anos, que às vezes penso, sei lá, penso numas férias ou penso numa fase da minha vida e reparo que só me lembro de 3 ou 4 segundos no total E começo a pensar, uau, quantidade de coisas incríveis que eu não me lembro. Que não me lembro.
Exatamente. Porque acho que não temos memória daquela exatamente. Memória sequer.
Mas pronto, acho que isto é uma coisa um bocado particular minha, que penso muito sobre
memória. Eu acho que, por acaso, acho que não.
Não?
Acho que não. A minha experiência de docente leva-me a dizer que muitos jovens dizem o mesmo que tu. Tenho muito, e quem tem filhos mais novos sabe que eles dizem isso. Que sentem que cada vez se lembram menos do que viveram e do que experienciaram. Eu não sei se a ciência, as neurociências poderão dizer aqui alguma coisa relativamente ao impacto que as tecnologias têm neste memorizar da experiência, porque não é memorizar o que se lê, nem o que se estuda, é a experiência. E há muitos jovens a dizer isso, uns mais novos que tu, outros com a tua idade, e portanto, enfim, vamos pensar que, não sei o que é que a ciência diz acerca disto, mas vamos esperar que este nosso podcast seja de facto de futuro à memória que nós temos agora deste tempo recente e deste tempo que estamos a viver, e que o futuro seja melhor em termos de qualidade de vida para nós todos, porque cada dia envelhecemos. E quero agradecer muito ao professor Walter o seu testemunho e a sua presença, que é um exemplo de como se pode envelhecer ativamente. Que seja lá o que significa a palavra envelhecer ativamente. Mas é um exemplo de como se envelhece bem. Muito obrigada a todos.
Obrigada.
Obrigado.